considerado atrasado, desumano ou até reacionário. Estamos na presença da mesma ideologia totalizante, baseada nos mesmos pressupostos filosóficos, proclamada por certa esquerda radical. Senhoras e senhores deputados, jamais um partido livre, respeitador da diferença, personalista, defensor das liberdades dos indivíduos e das sociedades e culturas, informado na igualdade de oportunidades, poderá defender ou alinhar com este tipo de ideologia de sentido único. Pois é com este tipo de verdades pseudocientíficas, aplicadas ao social e à história, que se destroem culturas e nascem os totalitarismos, sejam de extrema-esquerda ou de extrema-direita, pois na coerção do pensamento e da liberdade são exatamente iguais. Senhoras e senhores deputados, neste contexto, o PSD teve e tem responsabilidades históricas que convém aqui lembrar àqueles que se julgam detentores da bandeira dos direitos humanos. Vejamos. Foi o PSD quem propôs e fez aprovar em 1995 a primeira lei de defesa dos direitos animais. Foi também com o PSD que em 2014, em conjunto com outras iniciativas, evidentemente, se criminalizou os maus-tratos a animais de companhia e uma alteração foi introduzida no Código Penal, com o qual se procurou penalizar os infratores, mas também criar um efeito dissuasor e pedagógico. Também em 2016, o PSD contribuiu ativamente para o aperfeiçoamento do diploma que aprovou medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais em Portugal, estabelecendo-se ainda a proibição do abate de animais errantes como forma de controlo das populações. Senhoras e senhores deputados, o PSD continuará a defender os direitos e bem-estar animal, mas distinguindo bem a dimensão humana da dimensão animal, sem qualquer visão humanizante da natureza animal, nem através de ideologias totalizantes de sentido único e inevitável. Esse caminho não trilharemos. E posto isto, e tendo em conta as iniciativas aqui em discussão, perguntamos ao PAN, nesta vossa posição têm atenção os animais vertebrados infestantes, as pragas? Têm em conta o excesso populacional de certas espécies quando tal implica com a atividade humana e a prejudica? Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Se deu largamente o tempo para um pedido de esclarecimento, mas está a descontar no tempo do seu grupo parlamentar e é assim que se tem procedido. Tem a... O Sr. Deputado Pedro Algado Alves quer intervir, quer fazer um pedido de esclarecimento.
Entretanto, tornou-se irrelevante, o Sr. Presidente fez a nota que eu iria fazer. A razão pela qual o pedido de esclarecimento tem 2 minutos é precisamente porque se passa a ser uma intervenção, os outros grupos parlamentares não podem dirigir pedidos de esclarecimento àquilo que manifestamente são intervenções, mas o Sr. Presidente já deu essa nota.
Obrigado.
Há muito
tempo que a prática da mesa tem sido esta, a partir do momento em que desconta no tempo do próprio partido, deixar os pedidos de esclarecimento para onde? Tem a palavra para responder a senhora deputada Bebiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhor deputado João Marques, ouvida a sua intervenção com muita atenção, aquilo que daqui decorre é que a leitura que podemos fazer quando fala de que o PAN pretende humanizar a forma como vemos os animais, Sr. Deputado, se humanizar a forma como vemos os animais é de facto que crimes, deveriam ser crimes, que alguém comete como arrancar a cabeça a um pombo numa esplanada, sem que nada aconteça, um espancamento de um cavalo sem que nada aconteça. Aquilo que se passou em Espanha, onde 75 leitões foram extremamente maltratados, socados, pontapeados, saltaram em cima deles, e onde em Espanha foi considerado crime, em Portugal nada aconteceria. Portanto, Sr. Deputado João Marques, se humanizar, se aquilo que quer dizer com a visão do PAN de humanizar os animais é essa, então sim posso lhe dizer que de facto é isso que pretendemos, é isso que pretendemos. Também lhe digo o seguinte, Sr. Deputado, em toda a sua intervenção, aquilo que podemos concluir é que ignorou toda aquela que é evidência científica que tem sido produzida ao longo dos anos. Voltemos, por exemplo, àquilo que é o consenso cientificamente reunido em torno da Declaração Internacional da Consciência de 2012 e que o seu deputado claramente ignora na intervenção que faz. Aliás, dá a sensação da intervenção que faz e em termos comparativos que é quase como falar de direitos humanos e que todas as pessoas têm direitos, mas que as mulheres devem ficar em casa a lavar a louça. Portanto, senhor deputado, aquilo que aqui importa esclarecer é que na proposta do PAN é claro, é por demais evidente que não se deve infligir qualquer dano, qualquer maltrato a um animal sem motivo legítimo, sem motivo justificado. E, portanto, aqui tem a sua clara resposta à pergunta que nos endereçou. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu farei mais tarde uma intervenção e, de facto, separa-nos um mundo, eu diria. A senhora deputada acabou de comparar os direitos dos animais aos direitos das mulheres. Não sei se tem noção daquilo que acabou de dizer neste plenário. Acabou de dizer que discutir direitos de animais ou direitos das mulheres é exatamente a mesma coisa. De facto, separa-nos um mundo, senhora deputada, separa-nos um mundo do ponto de vista filosófico. No mais, gostava de fazer-lhe um verdadeiro pedido de esclarecimento, porque a senhora deputada falou ali de cima daquela tribuna de atos de crueldade que a todos nós chocam, de maus tratos a cavalos, a burros. De um ato que eu acho que até do ponto de vista da sanidade mental me parece um pouco duvidoso, que tem a ver com pombos. E eu gostava de lhe perguntar da relação disso com a legislação que está aqui a ser proposta, porque convém nós percebermos aquilo que estamos a discutir. A legislação que aqui está a propor hoje não tem a ver com isto. A legislação que aqui hoje está a propor tem a ver com a criminalização da morte de qualquer animal vertebrado sem motivo legítimo, e nenhuma densificação é feita do que é motivo legítimo. E, portanto, eu gostava de saber porque é que não faz nenhuma densificação do que é motivo legítimo e o que é para si motivo legítimo. Por exemplo, a pecuária passa a ser crime, a morte de animais para consumo humano, a pesca, a pecuária, passam a ser crime, a morte de animais para controlo de pragas passa a ser crime. É que se não passa, eu peço muita desculpa, mas então não pode propor isto, tem que refazer toda a sua proposta, porque o que está a propor é um conceito aberto que não está a densificar e que muitos, a senhora deputada acabou de dizer que direitos de animais e direitos das mulheres eram a mesma coisa, portanto, que eu perceba que eu fico um bocadinho duvidosa em relação aos seus pressupostos. E depois, sobre o infligir dor, o infligir sofrimento, eu também acho que este contexto, que este conceito precisa de ser bastante densificado. Porquê? Porque eu tenho ouvido aqui algumas propostas do PAN que falam no comportamento, viola o comportamento natural dos animais. A esterilização viola o comportamento natural dos animais. E nesse sentido também pode considerar a senhora deputada que inflige dor e sofrimento ao animal, porque viola o seu comportamento natural. Por outro lado, a senhora deputada também certamente o defenderá em muitos casos. E, portanto, eu gostava de entender exatamente o que é que estamos a discutir, porque o que estamos a discutir é aquilo que a senhora deputada disse ali daquela tribuna. Então, peço-lhe desculpa, mas o seu projeto não tem nada a ver com isso. O seu projeto é um projeto que levanta, que torna basicamente impossíveis a pecuária e a pesca e basicamente o consumo humano de carne animal. E, portanto, convém definir conceitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Bibiana Cunha, por favor.
Senhora deputada, senhor presidente, muito obrigada. Senhora deputada Cecília Meireles, antes de qualquer declaração adicional, eu gostaria de dizer que não fiz aqui quaisquer comparações entre os direitos das mulheres e os direitos dos animais. O que eu disse, passo a dizer, é que, passo a repetir, é que da intervenção do seu deputado João Marques, a conclusão que eu tirava daquilo que o seu deputado disse era exatamente aquela, ou seja, que podemos falar de uns direitos, mas esquecemos os outros. E aquilo que nós hoje aqui vimos falar é precisamente que nesta casa, felizmente, já se foi fazendo caminho muito importante ao nível da proteção dos animais considerados de companhia. Mas como a senhora deputada sabe bem, foram muitas, aliás, os juristas, os penalistas, que na altura se pronunciaram, inclusivamente, sobre aquilo que seria o facto, a perigosidade de só estarmos a proteger uns animais e não protegermos todos. Ou seja, aquilo que aqui o PAN hoje traz, e para que fique bem claro, mais uma vez, trata-se de alargar a proteção que está associada aos animais de companhia e que queremos trazer para outros animais que sabemos ser sencientes por aquilo que precisamente há consenso científico em torno disso mesmo. A pergunta que se impõe, e porque de facto a réplica que o PAN aqui traz e o modelo que aqui hoje propomos é um modelo, o Código Penal Alemão, que vigora desde os anos de 70, desde a década de 70, e que nós saibamos, na Alemanha nunca foram impedidas de existir quaisquer atividades legais, e foi isso mesmo que disse na nossa intervenção. O PAN, com esta proposta, em nada pretende ferir ou interferir naquilo que são atividades legalmente autorizadas, apenas pretendemos que os animais que são utilizados para esses fins durante a sua vida estejam, de facto, protegidos. Não é por um animal se destinar à alimentação, não é por um animal se destinar a uma tourada, não é por um animal se destinar à caça, que durante a sua vida pode ser alvo de maus-tratos. Essa não é a nossa visão e por isso perguntamos à senhora deputada, se não é também essa a sua visão, então, de facto, acompanhe este projeto do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo grupo parlamentar do PCP, a senhora deputada Alma Rivera, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Têm sido, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, têm sido dados importantes passos na proteção animal ao nível legislativo. Nesse sentido, a Lei 27 de 2016, resultante de um projeto de lei do PCP, significou um enorme avanço ao determinar a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e o fim do abate ou cisão de animais em centros de recolha oficial de animais por motivo de sobrelotação, de incapacidade económica ou outra que impeça a normal detenção pelo seu detentor. Assim, é proibido, exceto por razões que se prendam com o estado de saúde ou o comportamento dos mesmos, a sua oscisão. A lei regulamentada, com insuficiências que reconhecemos, foi regulamentada pela Portaria 146 de 2017 e as taxas de recolha e adoção evoluíram positivamente. Os centros de recolha oficial de animais de companhia são, além de um instrumento fundamental no âmbito da política de saúde pública, também fundamentais para assegurar condições dignas de acolhimento dos animais errantes. Todavia, o nível de execução da criação e melhoramento dos centros de recolha e, sobretudo, de esterilização, deixam muito a desejar e fazem com que exista sobrelotação. Os meios são insuficientes e o acompanhamento à implementação também não tem sido suficiente. E, perante isto, o que tem sido feito? Retiram-se os meios à DGAV, enquanto se aumentam as suas atribuições e obrigações. Não faz sentido. Não adianta legislar e criar novas figuras quando só temos 140 veterinários municipais no país, por exemplo. Isso é tornar impossível a aplicação da lei e também a democratização dos cuidados prestados a animais. O PCP não se cansa de colocar esta questão tanto em contexto de discussão orçamental como fora dessa discussão. Esta falta de meios para atingir plenamente os objetivos da lei revela-se um problema circular. O abandono e a ausência de esterilização gera populações errantes mais numerosas e tal aumento gera sublotação dos centros de recolha nos municípios. A insuficiência das verbas para os CROIs e esterilização constituem uma limitação concreta, porque o financiamento assegurado pelo Governo não cobre nem perto disso os investimentos